Mas elas, voltando na Popular FM, hoje vai faltar tempo, com certeza. Mas elas chegando todo sábado com a parceria da loja Casarão Verde e também da Univates. Hoje nossa convidada, Kelly Freire, ela que é palestrante, mas que já foi muitas outras coisas, que ela continua sendo, porque experiências vividas continuam com a gente. Miriam.
A gente tava aqui conversando, né, e eu tenho nós estávamos falando de maridos e companheiros,
relacionamentos
que colaboram com a nossa vida de mulher empreendedora. E relacionamento ruim faz a gente adoecer? Faz as mulheres, as pessoas adoecerem? Pode acontecer?
Sim, sim, sim. Como eu tava dizendo no outro bloco, a gente não tem como separar a vida amorosa, a vida profissional, a vida espiritual. É tudo muito interligado. O ser humano é muito interligado, certo? Se eu tô num relacionamento ruim, problemático, infeliz, por muito tempo, por projeção, ele vai afetar negativamente as outras áreas da minha vida. E não é só a minha vida profissional. Vai afetar o meu desempenho como mãe, vai afetar o meu desempenho intelectual, vai afetar a minha conexão com a fé, vai afetar tudo. Porque uma relação infeliz, durante muito tempo, ela pode prejudicar os outros setores da nossa vida. Agora, causa doença? Sim, 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 sim. Existem pesquisas que mostram que relações infelizes podem levar as mulheres, em especial, a sofrer de uma síndrome chamada síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica...
Não vai me dizer que é a que engorda.
Isso!
Matar esses homens!
Tudo explicado!
Vão matar esses caras!
Até disso eles são culpados.
Eles vão nos matar depois dessa, né? A culpa é sempre deles.
Pelo acúmulo de gordura, uma dos sintomas é o acúmulo de gordura abdominal.
Mas um relacionamento bom também engorda.
Eu achei que devia me
muita
agradecer,
calma,
né?
Essa síndrome metabólica, o problema dela não é nem o quanto ela consegue engordar, mas ela leva as mulheres a ter infarto, AVC e diabetes.
Só isso.
Entendeu? Vai muito além da questão do aspecto físico. Uma relação infeliz, ela pode ser tão perturbadora para a pessoa, Bom, hoje já se sabe, né, que os distúrbios físicos, eles são causados por distúrbios psíquicos e emocionais, né? Existem várias linhas aí de pesquisas que dizem que o câncer, infarto, AVC, a própria diabetes, são resultado de distúrbios emocionais muito turbulentos.
A própria depressão, imagino que deve
estar... A depressão, com certeza.
Ansiedade.
A depressão, o pânico. Eu sou do século passado, sabe como é que é? Eu sou do século passado, querido
Tamo
ouvinte.
Junto.
Eu sou do século passado, você que ainda não me conhece, eu sou da época que telefone valia uma fortuna, trocávamos por casa. Bem, e nessa época não se ouvia falar em depressão e síndrome do pânico.
Isso significa que os relacionamentos estão muito piores?
Significa que nós estamos atravessando um momento de muitas mudanças comportamentais e ideológicas e precisamos nos adaptar a elas. Como o cérebro, ele entende tudo aquilo que é familiar como bom, então ele fica que é ruim, mas tá bom, que é ruim, mas tá bom. Todos nós temos dificuldade de nos acostumar a um novo modelo comportamental, inclusive nos relacionamentos afetivos. Então, já me questionaram várias vezes, Kelly, você acredita no amor? Digo, gente, se eu não acreditar no amor, como é que eu vou viver? Ai, mas o amor tem que ser perpétuo.
Do mesmo jeito.
Por mim, tem que ser, por mim mesma.
Então,
eu acho que tem que ser eterno enquanto dure.
Isso! Esse é um
enquanto
poema,
dure,
né?
Feliz.
É uma fala...
Enquanto dure feliz.
Isso aí. É uma fala super poética, né? Seja eterno enquanto dure. Mas eu acho que está na hora da gente implementar isso definitivamente na nossa vida. É amar enquanto se ama.
E se amar uma decisão?
Eu estou
no controle.
Eu estou no controle desse amor. As pessoas dizem, ah, mas o amor, meu coração, né? O coração, gente, amor,
não me
coração,
obedece.
Coração é uma metáfora, porque o amor não é processado no coração. O coração serve para bombear sangue, é outra função. O amor, ele é processado no cérebro. Também. Assim como
e
todas
é nós
as outras
que mandamos
emoções.
O cérebro ou o cérebro manda em nós?
Depende.
Depende.
Como assim?
Depende se eu deixo ou não.
Isso! Depende do nosso grau de consciência. As pessoas, por exemplo, que estão num grau de sofrimento muito grande, elas ainda não são conscientes sobre esse poder de controlar o nosso cérebro. Elas ainda estão sendo controladas pela mente. Ok? Quando a gente entende que nós podemos, sim, controlar a mente, controlar os pensamentos, as emoções, que nós temos como fazer a gestão disso tudo, a gente já não se torna refém das emoções e dos pensamentos. Com isso, eu não me torno refém das relações infelizes. Com isso, eu começo a entender que amor é bom, sim. Enquanto ele dura, sim. E pronto. A Ivete Sangalo já dizia, né? Se deu certo, bem. Se não deu certo, ótimo.
Próximo, próximo.
Próximo, próximo.
E eu acho que também, aos poucos, a sociedade vai mudando aquele pensamento de... Casamento de dura dois anos. Acabou. Não deu certo. Não deu certo. Tu vê aquele casal, né? Parecia tão feliz. Não deu certo.
Pra dar certo tem que ser um século.
Não. Deu certo enquanto que deu certo, né?
E se não tivesse dado certo, não tinha
deu
chegado
deu certo
lá.
Por dois anos. Constituíram uma família, tiveram
talvez
filhos.
Talvez por um
deu
e meio.
Deu certo. Mas acabou. Próximo.
Isso. O que, que eu penso?
Vai dar certo agora com outra pessoa e talvez
se não cometer os mesmos.
Se ela usar aquela relação como aprendizado. Se a gente usa as nossas relações, como eu disse no início aqui do nosso programa, as relações são grandes professoras. Se a gente aprende com elas, a gente não se torna refém das relações doentes. Tem um detalhe, né? A gente sempre repete padrões. O ser humano, ele é muito repetitivo em seus padrões. Então, se
por isso que quando separa, separa de novo, separa, separa, separa e nunca...
Não, por isso que a gente casa com pessoas muito iguais. Só muda a idade e o ano de fabricação. O ano de fabricação é o endereço. Mas quando você vai ver, a pessoa é igual.
Só que descobre depois.
Tem o mesmo estilo comportamental. Pessoas não são iguais, por favor, me entendam. Não são iguais, não somos idênticos nunca. Seremos sempre diferentes, mas tem certos padrões que são muito parecidos. Mas se eu quero mudar radicalmente, ter um padrão diferente, por exemplo, se eu quero atrair um homem que seja parceiro, que eu possa confiar, que me traga flores, que seja carinhoso... Vocês acreditam que ele existe?
Eu acredito que sim.
Muito bem. Se você acreditar que ele existe, ele existe. Tem mulheres que não acreditam.
Então ele não existe.
Então
ele
é
não
preciso,
existe pra elas. Então é preciso mudar, primeiro, a si mesma, né?
É. Por isso que eu digo que sempre essa questão de eu me posicionar profissionalmente, de eu conseguir expor as minhas ideias profissionais, as minhas ideias pessoais, eu preciso estar bem comigo mesma.
Eu não posso acreditar que o meu chefe, por exemplo, ele é melhor, superior a mim, por exemplo, numa escala
ninguém
hierárquica
é.
De valor, não, não. De numa escala de funções numa empresa, né?
Não.
Tem muita gente que submete a uma pressão, a um sofrimento, porque realmente acredita que a pessoa, porque tá num cargo acima, na empresa, tem
tá...
o direito de ofender, magoar.
Mas aí já
quem
entra
tá em cima também acha que
pode. A mistura também do pessoal com o profissional, de colocar aquela hierarquia que seria profissional de atividades profissionais no mesmo nível da vida pessoal, do seu sentimento, de como se sente em relação a isso.
O que eu percebo, o que eu vejo é assim, as pessoas que se comparam demasiadamente com as outras pessoas, ou para se sentirem superiores, ou para se sentirem inferiores, elas não têm essa boa relação com elas. Elas não entenderam que todos têm qualidades positivas e negativas. Todos. E que todos nós estamos num determinado momento, num certo grau de evolução. Então, eu posso saber mais algumas coisas que algumas pessoas e menos que outras pessoas. E todo mundo é assim. Não tem nenhum ser humano hoje no planeta que seja o oráculo da sabedoria. Tem algumas pessoas que tiveram um processo de despertar da consciência muito grande. São alguns líderes religiosos, filosóficos, enfim. Que estão aí e que podem nos ensinar.
Mas e aí também parte do interesse de cada pessoa, né? O que é interessante pra ti, que te faz ser essa mulher tão poderosa, talvez não seja tão interessante pra mim, não faça diferença nenhuma pra mim.
Exato.
Eu tenho outros interesses
que
vai me tornar melhor em outra área que talvez não seja de teu interesse.
Eu acho que a hierarquia profissional, por exemplo, numa empresa, ela é só uma hierarquia de planejamento. Ela é necessária para o planejamento de uma empresa. Mas não diz para uma pessoa que está na primeira, digamos assim, que entrou ali como estagiário, sei lá, eu. Não diz para essa pessoa que ela é inferior a qualquer uma outra pessoa daquela cadeia de planejamento organizacional. É só uma maneira para a empresa funcionar. Eu enxergo desse jeito. Agora, a pessoa pode começar como estagiário. Se ela estiver bem com ela, ela vai aprender com todos os outros. Pra poder
crescer.
Agora, se ela não estiver bem com ela, ela vai enxergar todos os outros ou como superiores, ou como inferiores, ou como obstáculos.
E vai ver o carrinho, o cavalo passando encilhado.
Isso.
E,
isso.
O fulano vai pegar, vai montar no cavalo, porque ele é
alguém
bom.
Alguém vai montar.
Sempre eu fico de fora. Eu não monto no cavalo. O cavalo não foi feito pra mim. Não sei montar.
É. Então, tudo isso parte dessa relação bem resolvida com a própria pessoa, sabe?
Nela. Inclusive quem oprime, né? Porque a gente tá falando,
sim,
pensando muito em quem tá se sentindo oprimido, mas quem oprime...
Quem se sente superior.
Quem, exatamente, também não tá equilibrado, né? Não. Uma pessoa que passa o dia ofendendo os funcionários, não, a esposa, não, os filhos, não, os cachorros, ele
agora,
também não tá.
Olha o detalhe muito legal. Olha como a vida é legal. Aliás, eu adoro a vida, né? Eu acho ela muito inteligente. Olha como ela é legal.
Eu posso não me deixar atingir por isso.
Isso! Se eu tô muito bem, ó, no meu círculo hoje, tanto profissional quanto pessoal, eu não tenho pessoas que me oprimem, que seriam capazes de me oprimir. E você vai falar, ah, porque você é aquela... Não! É porque eu tô tão bem comigo mesma, e qualquer pessoa pode estar bem consigo mesma, que você nem sente essa outra pessoa que tá querendo te oprimir, tu entendeu?
Uhum.
Por quê? Porque a pessoa que tá bem consigo mesma, ela não se sente superior e nem inferior. Ela enxerga todos os seres humanos no mesmo patamar ali, ó. A gente tá aqui todo mundo numa mesma jornada. Todo mundo numa mesma jornada. A gente consegue ter esse entendimento. Daí, essas pessoas não... A inveja não pega, sabe? As pessoas que são grosseiras não te pegam. Não pega. É como se for, eu digo que o recalque bate e vem, né? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não é?
Meninas, tá bom, mas infelizmente temos que marcar a próxima passagem por Teutônia da Kelly. Mas pra finalizar, a gente se propôs e falamos de trabalho, mas a gente sabe, você colocou e nos ensinou que os relacionamentos são fundamentais para que todas as coisas funcionem bem. Para aquelas pessoas que nos ouvem neste momento e que se sentem frustradas em relação ao seu relacionamento atual, em relação a relacionamentos anteriores que não deram certo, o que você diria neste momento?
Eu diria que nunca a gente pode se trancar nos ressentimentos, nas decepções e nas mágoas. Eu diria que as oportunidades, elas podem aparecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Que você, assim como eu, assim como todas as lindonas que estão aqui sentadas nessa mesa dessa tarde de sábado, somos merecedoras do melhor que a vida pode nos oferecer. E não permita que nada, nem ninguém lhe diga o contrário. Se um dia você se decepcionou numa relação como eu, aliás, me procure nas redes sociais que você vai entender. O meu momento de transformação de vida foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida, no final do meu terceiro casamento. E foi o grande despertar. Foi quando eu entendi que amor não combina com dor. Que o ressentimento resseca o coração. E que sim, eu sou merecedora do melhor que a vida pode me oferecer. As minhas decepções me ensinaram. Me produziram um grande processo de evolução. Então, se você que está me ouvindo quiser procurar a história da Kelly Freire, pode colocar no Google que vai aparecer lá a minha história, seja no YouTube, no Facebook, no meu site kellyfreire.com.br. Tem um vídeo no YouTube, aliás, que eu conto, porque hoje eu cansei de chorar, né? Então, hoje eu canto a minha história. Hoje eu conto a minha história cantada do meu sofrimento e do meu momento de transformação. Então, um momento de decepção, às vezes, ele é necessário para haver uma reflexão e uma evolução. É isso, meninas. Posso continuar falando?
Eu entendo que...
Não tem mais o que dizer depois disso.
Não, mas eu preciso fazer uma comparação ainda.
Cale-se e absorva,
depois,
né?
Depois desse relato, eu vou conhecer a história. Não conheço a história da Kelly, mas claro que eu fiquei interessada, né? E a mulher gosta de se interessa pelas coisas das mulheres. Enfim, mas o comparativo que eu faço é que agora, neste momento, eu vou comparar uma mulher com uma lâmpada. Ela não nasce iluminada, mas se você apertar o gatilho, ela se ilumina.
Agora sim! Adorei, 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 adorei.
Tá gravando? Não acabou o programa, Miriam.
Agora eu vou te dizer.
Ainda bem que eu me dei.
A transformação não é como uma lâmpada, mas como uma campainha. ela precisa, se você quiser continuar com a campainha Toque, tu tem que continuar no com caminho deles. Da transformação. Sim!
Qual campainha vocês estão falando?
Mas elas de volta no próximo sábado. Obrigada, Kelly.
Muito obrigada a todas vocês, lindonas. Obrigada a todas as ouvintes. Obrigada, meninas lindas de Teutônia e região.